Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Sempre me fascinaram os números redondos. E o 100 é um deles. E este é o Palavras de Ouro número 100. Atrevo-me, pois, a considerá-lo um programa especial, onde iremos ouvir o maior escritor português. O maior escritor português, e se existe? Claro que não há escritor, por muito apreciado, laureado e divulgado, que possa ser considerado o maior. Incapaz de tomar uma decisão, dei-me ao trabalho de telefonar a 10 amigos e colocar-lhes a questão. Saíram 9 nomes diferentes. Apenas 2 foram coincidentes. Estava encontrado o escolhido. Essa de Queiroz. Essa de Queiroz, nascido na Póvoa de Varzim, é considerado um dos maiores da literatura portuguesa e o primeiro e principal escritor realista português, renovador profundo e perspicaz da nossa prosa literária. Da sua vasta obra pode-se destacar Uma Campanha Alegre, O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, A Relíquia, Correspondência de Frederico Mendes, A Cidade e as Serras e Contos e Prosas Bárbaras. Essa de Queiroz é ainda considerado o maior escritor realista português pela temática abordada, abrangendo a vida rural e urbana das novas classes sociais e utilizando como modelo os métodos das ciências naturais e da sociologia. Baseado nos modelos estrangeiros como Dickens, Eliot, Tolstói e Dostoiévski, essa de Queiroz soube imprimir-lhe um tom único na literatura portuguesa e europeia. A segunda dificuldade foi decidir que texto de Essa de Queiroz iria eu ler neste programa especial. Sem, neste caso, telefonar a ninguém, decidi-me por um livro que anda aqui por casa há muitos anos. Está amarelecido pelo tempo e tem o cheiro adocicado dos livros velhos. Intitula-se Contos Escolhidos de Autores Portugueses. E como se lê junto ao título, trata-se de uma seleção organizada de acordo com o programa de português do terceiro ano do ensino liceal. Mas que, graças a professores como Virgílio Couto e Sebastião da Gama, me veio parar às mãos no meu terceiro ano do curso comercial. É uma escolha envolta, indiscutivelmente, num sentimento saudosista. Não é uma página das mais famosas de Essa. Era, foi, sim, uma das portas de entrada para o maravilhoso, mas realista mundo de Essa de Queiroz. Com contos de Essa de Queiroz, como O Suave Milagre, São Cristóvão, Santo Onofre e A Haia, se dava aos meninos e meninas, adolescentes dos anos 40 e 50, os tiques da moralidade da época, mas também o encontro com o português correito. Vamos hoje recordar A Haia. Prepare-se para uma leitura que vai demorar uns bons 15 minutos. Era uma vez um rei, moço e valente, senhor de um reino abundante em cidades e searas, que partira a batalhar por terras distantes, deixando solitária e triste a sua rainha e um filhinho que ainda vivia no seu berço dentro das suas faixas. A lua cheia que o vira marchar, levado no seu sonho de conquista e de fama, começava a minguar quando um dos seus cavaleiros apareceu com as armas rotas, negro do sangue seco e do pó dos caminhos, trazendo a amarga nova de uma batalha perdida e da morte do rei. Trespassado por 7 lanças entre a flor da sua nobreza, à beira de um grande rio. A rainha chorou magnificamente o rei. Chorou ainda desoladamente o esposo, que era formoso e alegre. Mas, sobretudo, chorou ansiosamente o pai, que assim deixava o filhinho desamparado, no meio de tantos inimigos na sua frágil vida e do reino que seria seu, sem um braço que o defendesse, forte pela força e forte pelo amor. Desses inimigos, o mais temeroso era seu tio, irmão bastardo do rei, homem depravado e bravio, consumido de cobiças grosseiras, desejando só a realeza por causa dos seus tesouros, e que havia anos vivia num castelo sobre os montes, com uma horda de rebeldes, à maneira de um lobo que, de atalaia no seu fojo, espera a presa. Ai, a presa agora era aquela criancinha, rei de mama, senhor de tantas províncias, e que dormia no seu berço com o seu guiso de ouro fechado na mão. Ao lado dele, outro menino dormia noutro berço. Mas este era um escravozinho, filho da bela e robusta escrava que amamentava o príncipe. Ambos tinham nascido na mesma noite de verão. O mesmo seio os criava. Quando a rainha, antes de adormecer, vinha beijar o príncipezinho, que tinha o cabelo louro e fino, beijava também, por amor dele, o escravozinho, que tinha o cabelo negro e crespo. Os olhos de ambos luziam como pedras preciosas. Somente o berço de um era magnífico e de marfim, entre brocados, e o berço do outro pobre e de verga. A leal escrava, porém, a ambos cercava de carinho igual, porque se um era o seu filho, o outro seria o seu rei. Nascida naquela casa real, ela tinha a paixão, a religião dos seus senhores. Nenhum pranto correra mais sentidamente do que o seu pelo rei morto à beira do grande rio. Pertencia, porém, a uma raça que acredita que a vida da terra se continua no céu. O rei seu amo, de certo, já estaria agora reinando em outro reino, para além das nuvens, abundante também em searas e cidades. O seu cavalo de batalha, as suas armas, os seus pajens tinham subido com ele às alturas. Os seus vassalos, que fossem morrendo, prontamente iriam, nesse reino celeste, retomar em torno dele a sua vassalagem. E ela um dia, por seu turno, remontaria num raio de luz a habitar o palácio do seu senhor e afiar de novo lindas suas túnicas. E acender de novo a caçuleta dos seus perfumes. Seria no céu como fora na terra, e feliz na sua servidão. Todavia, também ela tremia pelo seu príncipezinho. Quantas vezes, com ele pendurado ao peito, pensava na sua fragilidade, na sua longa infância, nos anos lentos que correriam antes que ele fosse ao menos do tamanho de uma espada, e naquele tio cruel, de face mais escura que a noite e coração mais escuro que a face, faminto do trono e espreitando de cima do seu rochedo entre os alfanjes da sua horda. Pobre príncipezinho da sua alma, com uma ternura maior o apertava nos braços. Mas se o seu filho chalrava ao lado, era para ele que os seus braços corriam com um ardor mais feliz. Esse, na sua ignorância, nada tinha a recear da vida. Desgraças, assaltos da sorte má, nunca o poderiam deixar mais despido das glórias e bens do mundo do que já estava ali no seu berço, sob o pedaço de linho branco que resguardava a sua nudez. A existência, na verdade, era para ele mais preciosa e digna de ser conservada que a do príncipe, porque nenhum dos duros cuidados com que ela enegrece a alma dos senhores roçaria sequer a sua alma livre e simples de escravo. E como se o amasse mais por aquela humildade ditosa, cobria o seu corpinho gordo de beijos pesados e devoradores, dos beijos que ela fazia ligeiros sobre as mãos do seu príncipe. entanto, um grande temor enchia o palácio onde agora reinava uma mulher entre mulheres. O bastardo, o homem de rapina, que errava no cimo das searas, descera à planície com a sua horda e já através de casais e aldeias felizes ia deixando um sulco de matança e ruínas. As portas da cidade tinham sido seguras com cadeias mais fortes. Nas atalaias ardiam lumes mais altos. Mas à defesa faltava disciplina viril. Uma roca não governa como uma espada. Toda a nobreza fiel perecera na grande batalha. E a rainha desventurosa apenas sabia correr a cada instante ao berço do seu filhinho e chorar sobre ele a sua fraqueza de viúva. Só a ama leal parecia segura, como se os braços em que estreitava o seu príncipe fossem muralhas de uma cidadela que nenhuma audácia pode transpor. Ora, uma noite, noite de silêncio e de escuridão, indo ela a adormecer já despida no seu catre, entre os seus dois meninos, adivinhou, mais que sentiu, um curto rumor de ferro e de briga longe à entrada dos vergéis reais. Embrulhada à pressa num pano, atirando os cabelos para trás, escutou ansiosamente. Na terra areada, entre os jasmineiros, corriam passos pesados e rudes. Depois houve um gemido, um corpo tombado molemente sobre lajes como um fardo. Descerrou violentemente a cortina. E além, ao fundo da galeria, avistou homens, um clarão de lanternas, brilhos de armas. Num relance, tudo compreendeu. O palácio surpreendido, o bastardo cruel vindo roubar, matar o seu príncipe. Então, rapidamente, sem uma vacilação, uma dúvida, arrebatou o príncipe do seu berço de marfim, atirou-o para o pobre berço de verga e, tirando o seu filho do berço servil, entre beijos desesperados, deitou-o no berço real que cobriu com um brocado. Bruscamente, um homem enorme de face flamejante, com um manto negro sobre a cota de malha, surgiu à porta da câmara entre outros que erguiam lanternas. Olhou, correu ao berço de marfim onde os brocados luziam, arrancou a criança como se arranca uma bolsa de ouro e, abafando os seus gritos no manto, abalou furiosamente. O príncipe dormia no seu novo berço. A ama ficara imóvel, no silêncio e na treva. Mas brados de alarme troaram de repente o palácio. Pelas janelas perpassou o longo flamejar das tochas. Os pátios ressoavam com o bater das armas. E desgarnhada, quase nua, a rainha invadiu a câmara entre as aias, gritando pelo seu filho. Ao avistar o berço de marfim, com as roupas desmanchadas, vazio, caiu sobre as lajes num choro despedaçada. Então, calada, muito lenta, muito pálida, a ama descobriu o pobre berço de verga. O príncipe lá estava quieto, adormecido, num sonho que o fazia sorrir e iluminava toda a face entre os seus cabelos de ouro. A mãe caiu sobre o berço com um suspiro, como cai um corpo morto. E nesse instante, um novo clamor abalou as galerias de mármore. Era o capitão das guardas, da sua gente fiel. Nos seus clamores havia, porém, mais tristeza que triunfo. O bastardo morrera, colhido ao fugir entre o palácio e a cidadela, esmagado pela forte legião de arqueiros, sucumbira ele e vindo da sua horda. O seu corpo lá ficara com flechas no flanco, numa poça de sangue. Mas ai, dor sem nome, o corpozinho terno do príncipe lá ficara também envolto num manto já frio, roxo ainda das mãos ferozes que o tinham esganado. Assim, tumultuosamente lançavam a nova cruel os homens de armas, quando a rainha, deslumbrada, com lágrimas entre risos, ergueu nos braços para lhe mostrar o príncipe que despertara. Foi um espanto, uma aclamação. Quem o salvara, quem? Lá estava junto do berço de marfim vazio, muda e hirta, aquela que o salvara. Serva sublimemente leal. Fora ela que, para conservar a vida do seu príncipe, mandará à morte o seu filho. Então, só então, a mãe ditosa, emergindo a sua alegria estática, abraçou apaixonadamente a mãe dolorosa e a beijou e lhe chamou irmã do seu coração. E de entre aquela multidão que se apertava na galeria, veio uma nova, ardente aclamação, com súplicas que fosse recompensada magnificamente a serva admirável que salvara o rei e o reino. Mas como? Que bolsas de ouro podem pagar um filho? Então, um velho de casta nobre lembrou que ela fosse levada ao tesouro real e escolhesse de entre essas riquezas, que eram como as maiores dos maiores tesouros da Índia, todas as que o seu desejo apetecesse. A rainha tomou a mão da serva e, sem que a sua face de mármore perdesse a rigidez, com um andar de morta, como um sonho, ela foi assim conduzida para a Câmara dos Tesouros. Senhores, aias, homens de armas, seguiram num respeito tão comovido que apenas se ouviu o roçar das sandálias nas lajes. As espessas portas do tesouro rodaram lentamente. E quando um servo destrancou as janelas, a luz da madrugada, já clara e rósea, entrando pelos gradeamentos de ferro, acendeu um maravilhoso e faiscante incêndio de ouro e pedrarias. Do chão de rocha até às sombrias abóbadas, por toda a câmara, reluziam, cintilavam, refulgiam os escudos de ouro, as armas manchetadas, os montões de diamantes, as pilhas de moedas, os longos fios de pérolas, todas as riquezas daquele reino acumuladas por 100 reis durante 20 séculos. Um longo lento e maravilhado passou por sob a turba que emudecera. Depois houve um silêncio ansioso. E no meio da câmara, em volta da refulgência preciosa, a ama não se movia. Apenas os seus olhos, brilhantes e secos, se tinham erguido para aquele céu que, além das grades, se tingia de rosa e de ouro. Era lá, nesse céu fresco de madrugada, que estava agora o seu menino. Estava lá, e já o sol se erguia, e era tarde, e o seu menino chorava de certo, à procura do seu peito. E então a ama sorriu e estendeu a mão. Todos seguiram, sem respirar, aquele lento mover da sua mão aberta. Que joia maravilhosa! Que fio de diamantes! Que punhado de rubis ia ela escolher! A ama estendia a mão e, sobre uns cabelos ao lado, entre um molho de armas, agarrou um punhal. Era um punhal de um velho rei, todo cravejado de esmeraldas e que valia uma província. Agarrara o punhal e, com ele apertado fortemente na mão, apontando para o céu, onde subiam os primeiros raios do sol, encarou a rainha, a multidão, e disse: salvei o meu príncipe. Agora vou dar de mamar ao meu filho. E cravou o punhal no coração. Ouvimos hoje um programa especial, o Palavras de Ouro número 100, que foi dedicado a um dos maiores escritores portugueses, Eça de Queiroz. Ouvimos o conto A Aia. Até ao próximo programa. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.